A Rádio Cultura de Curitiba apresenta Cultucada, o programa onde a realidade é nua, crua e cada um tem a sua. Produção e apresentação, Michele Guzman.
Alô, alô, ouvintes da Rádio Cultura de Curitiba, estamos ao vivo com o Cultucada. Hoje vamos falar do futuro, esse futuro, na verdade, presente distópico que a gente está vivendo, apresentar aí um resumão das últimas conversas que tivemos, essas conversas todas compiladas na série O Cultucada no Apocalipse, onde a gente reentrevistou algumas figuras que passaram por aqui para saber como está a realidade deles e as coisas que eles esperam e estão fazendo. Por uma obra do destino, o Wagner Hendel esteve comigo em quase todos esses programas, desde que ele veio conversar comigo, contar como estava a situação, e melhor do que ele não há para me acompanhar nesse resumo e nessa breve análise. Boa tarde, Wagner.
Olá, boa tarde a todos. Vamos sim, vamos falar um pouco sobre esse intervalo aí apocalíptico, né, que vivemos, e com talvez uma certa promessa, né? Se faz promessa, não sei se é para ser cumprida, mas enfim, né? Mas de que as coisas vão melhorar. Né? Espero que melhorem mesmo. Mas vamos em frente.
As notícias nos trazem muito esse alento, né, Wagner? Enfim, estamos aí assistindo de camarote uma a história do Afeganistão, essa tomada, esse retrocesso lá sempre foi muito conflituoso, mas queria falar rapidamente sobre isso porque é um presente muito distópico, certo? E a gente assiste daqui do Ocidente como se eles fossem, isso fosse muito longe de nós, né? Queria que você comentasse um pouco essa visão, assim, da gente, né, eu sei que a gente não pode interferir muito, mas, né, como lidar com isso, assim, tá muito do lado, né, parece uma ameaça, que eu acho que o mundo pode seguir essa tendência.
O que eu li, assim, desses últimos dias, assim, eu vejo que é uma... pelo menos do que eu escutei, enfim, né, mas me parece que é uma saída estratégica dos Estados Unidos, né, da influência lá naquele país, né, né, falam de um fracasso americano em relação a como eu posso dizer, há uma certa... Essa influência mesmo,
uma,
né?
Uma intervenção, né? Porque...
Oi?
A influência, né? Essa intervenção americana também é problemática, né? A gente não pode dizer...
Então... Mas uma coisa que me chamou a atenção foi isso, assim, que eles ficaram 20 anos lá tentando estabelecer uma democracia naquele país, aos moldes americanos, claro, né? E também... treinaram e tentaram estabelecer lá uma força que fizesse frente a esses radicais, só que eles tinham problemas importantes, assim, em relação a questão da corrupção, né? Corrupção dentro dos militares, dentro das polícias, né? Facções, deserções e tudo mais, né? Então, isso me fez pensar que, assim, é uma realidade bem parecida com a nossa nesse ponto, né? Da questão da corrupção, da questão, enfim, né? Tudo isso que a gente está vendo muito num certo crescente, assim, né? A questão da religião, os radicais que a gente tem também aqui, né? Um radicalismo religioso que puxa para um retrocesso, né? Puxa para a perda de direitos, principalmente das minorias, né? Mulheres, comunidade LGBT e tudo mais, né? Negros, né? Então, pobres, enfim, né? É, que não são minorias, na verdade, né? São os excluídos, né?
Exato.
E são excluídos do sistema branco, né? Digamos assim, branco. E eu acho que é algo que me fez. Claro que a gente está muito longe daquela posição extremamente radical lá, né? Da Al-Qaeda e tudo mais, mas mesmo assim eu acho que é algo que a gente precisa prestar muita atenção, né? No que vai se desenrolar a partir daí e pensar na nossa realidade aqui. Né, eu acho que não é possível mais ceder a esses ímpetos retrógrados e preconceituosos e radicais enfim, né, eu tenho um princípio assim que, cara, cada um tem a sua religião, cada um tem a sua crença, cada um tem a sua espiritualidade, fale como quiser, mas não meta isso na política, né, assim. Isso é algo do campo particular, não é do campo público.
Exato.
Mesmo tendo igrejas, mesmo tendo templos, mesmo tendo, sei lá o que for, espaços, né, de reunião de pessoas que congregam das mesmas ideias, né, do que é viver, do que é morrer, do que é pecado, do que é santidade, do que é culpa, do que é sagrado, enfim. Mas isso não pode entrar na política. O Estado tem que ser laico, né, o Estado tem que ser para todos, né, e quando a religião entra na política, a gente pisa de novo no campo da Idade Média, né, que, enfim, só pegar o livro de história e ver o que foi aquilo, né? A influência da Igreja Católica no poder do Estado. Né? Então, isso a gente vê agora no Afeganistão acontecendo a mesma coisa, né? Mulheres perdendo os direitos e não podendo sair de casa e não podendo trabalhar e, enfim, né? Sem contar as violências que a gente tem escutado. Então, espero que isso sirva de sinal de alerta para todos nós em relação a isso, né?
Exato, e é interessante quando você fala, né, a gente fala de lá como se fosse uma coisa à parte, e hoje não dá mais para pensar não só num estado que a religião interfira com uma força tão grande, mas também não podemos mais pensar localmente, né? A gente tem que pensar globalizado. E a gente falou muito sobre, né, essa questão da digitalização e das egrégoras que são formadas radicais de um lado e de um outro. Parece que não existe mais um caminho do meio, entendendo que caminho do meio não é o centrão e sim o respeito, né? E aí a gente vê isso acontecendo, eu fico pensando se a gente não está caminhando, né, muito das conversas que a gente teve sobre o digital e tal, porque pensa se a gente não está caminhando a passos largos para uma disputa realmente entre egrégoras, as extremamente conservadoras e extremamente liberais, assim, mas não no liberalismo econômico, tá? Eu digo liberais no sentido dos direitos, e aí tem algumas que são deturpações desses direitos, que daí eu só tenho direito, só tenho dever, que é uma problemática também. E aí daqui a pouco, eu não sei o que pode acontecer, até li uma ficção científica esses dias, que existia o tribunal da internet, a gente já vê isso acontecendo, mas esse tribunal passou nessa realidade ficcional a julgar todos os crimes do mundo. E aí eu fico pensando se a gente não está caminhando a passos largos para esse lugar, assim. Você como a rabuta, e que você percebe, assim, pensando em sistêmica mesmo.
Eu entendo que quando você falou nessa coisa do liberalismo econômico, me parece que no fundo a questão é essa, né? A questão que se passa em torno dessas mudanças sociais, enfim, tem como pano de fundo a questão econômica. Né, tanto no sentido subjetivo, né, a questão da economia, de gozo, de satisfação, né, assim, na,
do conforto, né?
De conforto, até mesmo da questão mais radical mesmo, no sentido de do campo privado, né? Da, aonde que se goze. Muitas vezes se goze de uma forma que não é lá muito socialmente aceita, digamos assim, né? Os sadomasoquistas estão aí para nos comprovar que nem sempre a dor é desprazer. É, então, eu entendo que a questão econômica ela é muito forte em torno disso, assim, né? Tanto que, assim, a saída dos Estados Unidos lá do Afeganistão é por conta de uma questão econômica, né, em relação à China, né, de que eles estão mais centrados na ideia de inteligência artificial e desenvolvimento de tecnologias do que o Afeganistão. Não interessa mais para eles.
Uhum.
Né? Não tem mais peso de influência, né? Faz tempo que já mataram o Osama Bin Laden lá, faz tempo que as Torres Gêmeas foram atacadas, enfim, né? Eles têm procurado, acho que, mudar o seu papel no campo internacional, assim, nesse sentido, né?
Uhum.
E é uma questão econômica, né? Puramente econômica. Então, eu acho que essa quando você fala desse julgamento da internet, você imagina, cara, esses ditos influencers aí, né? Porque, assim, essas gerações que estão aí são movidas por influencers que ficam fazendo dancinha, né? Assim,
exato.
Nada contra a dancinha, nada contra o que cada um faz o que quiser na sua vida. Internet é esse campo, né, de uma certa liberdade que extrapola, sim, mas aí esse tipo de conduta vai definir o que o outro deve ou não deve fazer, nesse sentido de um julgamento. Isso que acontece, né? A questão que eles falam aí, né, do cancelamento e tal, né?
Uhum.
Ah, estão querendo me cancelar, estão querendo cancelar. Eu já vi uma situação de um cara lá, ah, estão querendo me cancelar. Cara, bicho, eles não estão querendo te matar, cara. Estão querendo te cancelar na internet, cara. Foda-se. Né? Então, as pessoas, então, isso é muito curioso, assim, né? Porque as pessoas colocam essa coisa dos likes ou da quantidade de pessoas que seguem, né? Essa palavra também é interessante, os seguidores, né? Parece uma entidade, né? Uma coisa meio, sei lá, assim, faz pensar uma coisa meio religiosa, assim, né? Os seguidores, meus seguidores. É, a coisa de louco, assim, né? E louco não, né? Mas, enfim, acho que sim. Sei lá, não sei. Me faz lembrar aquele cara lá, que ele tinha uma comunidade lá nos Estados Unidos e era uma multidão de gente que se reuniu lá para fazer um suicídio coletivo, porque no outro dia o mundo ia acabar, entende? Todo mundo se matou, assim.
Sim.
Então, você vê o nível de como é possível as pessoas se alienarem em certos discursos destrutivos, né, e promoverem, assim, absurdos, né, o que está em questão hoje em dia, né, com a nossa política, né, que eles falam que é muito do risco de se repetir a cena que aconteceu no Capitólio, com o Trump, nas eleições.
Uhum.
Que se lá morreram algumas pessoas, aqui podem morrer centenas. Né, essa ameaça constante do exército, das forças armadas, fazendo um golpe, né? Tudo isso é força de alienação, assim, é massa de manobra, assim, que o poder que o poder trabalha muito forte, né, para te convencer ou te produzir uma nova ideia. Eu acho que é algo que a gente vem vivendo, assim, muito muito forte, assim. Hoje de manhã eu acordei e tomei um café e peguei o celular, entrei no Instagram, assim, aí 5 minutos depois eu pensei assim, pronto, cara, pronto, já entrei no Instagram, já tomei minha dose de ódio, É, já agora já posso achar que o mundo tá ferrado mesmo e que não vai mais ter futuro. Porque assim, você liga um jornal, você vê uma notícia, é isso que tem o tempo todo, né? Eu acho que a nossa conversa que a gente vai ter amanhã no Bem Bolado sobre o momento, né? Eu acho que tem tudo a ver com isso, assim, né? Então, né, quando a gente pensa em perspectiva de futuro, eu acredito que a gente possa ter um mundo mais legal mais pra frente, assim, sabe? Mas é algo que vai, eu acho que até chegar lá, muita pedra vai cair debaixo dessa ponte.
Precisamos nos quebrar um pouco mais, né? Você traz essa questão, né, das redes sociais, do se não vai ter likes, foda-se, né? Eu achei ótimo. E realmente, nós que tivemos, né, Wagner, aí, até os anos 80, finalzinho dos 80, a questão do analógico ainda. Assim, que a gente tinha, brigava com o coleguinha, ia pra casa, refletia, no dia seguinte já tava tudo bem, e não era esse ódio do tipo, eu simplesmente apago você da minha vida, apago você da minha timeline, que ponho pra dormir no coisa. E aí existem, começam a vir muitos problemas, tipo o menino que se matou, ele causou a sua morte porque vazou um vídeo no TikTok de que possivelmente ele seria gay. E daí olha a amplitude que isso tem. Aí que eu fico pensando como que vão ficar as nossas crianças, assim.
Sim.
Por isso que eu penso que é um presente distópico onde as crianças já estão aí muito... Como que eu posso dizer? Elas estão muito assim à mercê, né, disso.
Sim.
Dessa cultura louca da internet de que os likes te validam. A gente vai explanar um pouquinho esse assunto, Wagner, além disso, óbvio, mas eu preciso chamar um intervalo. É um minutinho, você que está nos ouvindo, fique aqui conosco, você que está no Instagram, fique aqui conosco também. A gente volta em menos de um minuto.
Você está ouvindo Cutucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michele Gutman.